Eu estava pensando sobre comunicação, em como estar realmente ali na presença e também em como estudar para conhecer sobre o Alzheimer ajuda nessa comunicação. Eu não quero lutar contra as placas beta-amiloides que grudam nas conexões nervosas. Eu quero aprender a me comunicar com meu pai que se apresenta hoje. Nós somos muito desencorajados a ter esse encontro. Ele não é lucrativo. Pelo contrário, ele pode nos fortalecer e nos libertar de muitas bengalas. E bengalas movimentam um mercado de milhões. Quanto mais próximos de nós mesmos estivermos, menos precisaremos delas. Hoje vamos falar da linguagem de amor do Alzheimer, porque é o amor, a conexão, a divindade, a natureza, a essência, o universo, chame do que quiser, que torna possível. É e sempre foi sobre o amor. Pai, no episódio do nosso documentário dessa semana, eu tô falando das linguagens do amor que a gente tem. A maneira que a gente se comunica é aquela maneira que a gente aprendeu com os nossos pais. E às vezes a gente é violento com os nossos filhos ou com as pessoas, porque muitas vezes foi isso que a gente recebeu, porque os nossos pais também receberam isso. Então a linguagem nossa de amor é aquela que a gente aprendeu com os nossos pais e com as nossas vivências de vida.
As molhas, os filhos, né, nessa época e tudo mais, nós tivemos uma área muito grande para viver nessa situação que meus pais nos deixaram. A mãe não tinha muita ação junto com os pais, principalmente, e com os filhos também. Era uma verdade um pouco meio complicada, eu imagino.
A linguagem de amor do Alzheimer que conheço é a linguagem de amor do meu pai.
Porque o pai, como já disse, ele era uma pessoa que não sei se é ele tem um nome de uma coisa que dita isso aí. Da situação, dessas coisas que nós vivemos na nossa vida. Né?
Que é a linguagem dos pais dele, meus avós, e dos seus bisavós, tataravós. É também a linguagem de amor da minha mãe, da minha querida vovó Sevigne, um ser que tinha um delicioso perfume de avó, que me aconchegava com um olhar. Me deixou de herança o amor materializado em um ovo de madeira, que ela usava para costurar meias. Eu achava aquilo o máximo. Aquele ovo era mágico. E um dia, ela vendo meu fascínio, me ofereceu de presente. Eu teria um pedacinho da minha avó comigo quando voltasse para minha cidade. A linguagem de amor do meu avô João também está aqui. Eu não o conheci, não pessoalmente. Acho que ele já era falecido quando nasci, mas ainda hoje convivo com as marcas que ele deixou. Somam-se a essas a linguagem que aprendi com a vida, com o encontro com meu companheiro, com meus filhos e com os vários papéis que desempenhei e desempenho. Já fui menina, donzela, estou no papel da mulher, que se descobre, se aceita e expande, rumo ao papel da anciã, da sábia, começando, como diz Rita Lee, a ter acesso aos arquivos das feiticeiras. Se diz sobre as cinco linguagens do amor: palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presentes e atos de serviço. Aprendemos com nossos pais as várias formas de amar, demonstrar e receber amor. seguimos os honrando, agindo como eles, por amor, para pertencer. Uma criança que recebeu tapas aprende que precisa bater para tocar e sentir. Provavelmente, também irá amar seus filhos dessa maneira. Aprendi que amar é enxergar a força do outro, vê-lo capaz. Aprendi que amar é confiar e nunca, salvo absoluta impossibilidade, deixar de viver a própria vida. Meus pais se separaram, eu tinha 10 anos e minha irmã 7. Foi algo bem desagradável para a época. Não por não ter mais meus pais juntos, o que acabou sendo um alívio, mas pelo peso que isso tinha na sociedade. Mesmo porque meu pai não nos abandonou. Ele continuou nos buscando na escola todos os dias. Almoçava lá em casa e depois ainda voltava para o lanche da noite. Não sei se foi assim mesmo, mas é essa a imagem que tenho na mente. Nós fomos crescendo e meu pai, sempre presente, seguia com a sua vida. Quando éramos adolescentes, dormíamos sempre na casa dele, pois íamos estudar no centro. Era bem melhor ir para a escola com ele do que pegar o ônibus de 6h40. Nos finais de semana, às vezes dormíamos na casa dele com as amigas, aquelas que podiam dormir na casa do pai separado. E aproveitávamos a piscina. Era muito bom. A separação dos meus pais não era um estigma para mim. Eu nem sabia que isso existia. Fui saber depois. E vejo que hoje ainda existe preconceito com as mulheres separadas. Um preconceito velado que teme em permanecer. Na faculdade, nos distanciamos. Ele foi morar fora da cidade, mas nunca foi uma distância a ponto de fazer nosso encontro ser um evento. Nem de perdermos a espontaneidade. Sempre estive em casa com meu pai. Ele me enxergar contribuiu muito para isso. Também aprendi que amar é ser rígido. Meu pai teve 10 irmãos. Veio para Belo Horizonte com a família, com a reserva financeira da irmã para o seu enxoval de um casamento que não aconteceu. Sua mãe, Maria, minha avó, era doente e faleceu 2 anos depois que chegaram na cidade grande. Meu avô altivo, o vovô Vico, se deixou levar por sentimentos que o afastaram de si mesmo e da família. Foi cuidado pelas filhas, mulheres, gênero que ele tanto depreciou. Costume da época, ele não queria que as filhas estudassem, mas foi justamente a economia dessa competência feminina que segurou as pontas. Minha tia dava aulas no grupo em São Roque de Minas. Os 3 filhos mais velhos, incluindo meu pai, desde cedo se viram como arrimo de família. Sentir o peso da responsabilidade da sua falha poder implicar em um despejo com a irmã mais nova, com 5 anos, fez seu cérebro entender que não tinha opção se não fazer o para casa muito bem feito. Se dedicou com afinco e não se permitiu falhar. A inflexibilidade veio junto. Ele não podia errar, e os que conviviam com ele também não. Desculpas a gente nem usava com ele, porque já sabia que a punição seria pior. Para o meu pai, rigidez e inflexibilidade são sinônimos de amor. Eles garantem o alimento, a moradia, a vida. Quando enxergo isso, posso, não do dia para a noite, seguir sem essa rigidez extrema. Entendo que meu pai precisou ser assim, mas que eu não preciso ser. Essa rigidez é sua, meu pai. Ela foi importante no seu tempo. Ela garantiu a sobrevivência. Obrigada por usar dos recursos que tinha, garantindo a minha vida do jeitinho que ela é hoje. Deixo essa rigidez com você, com amor, por amor. Muito obrigada. Aprendi que amor pode ser muitas coisas. Procuro honrar todas,
elas me trouxeram até aqui. Algumas quero levar comigo para sempre e passar para os meus filhos, e quem sabe netos. Outras eu honro e deixo. Eu posso fazer isso. Não preciso carregá-las comigo para honrar e pertencer. Trato meu pai com paciência e amor, não só porque ele é meu pai. Sério que dá para acreditar mesmo que esse amor filial, paternal, é tão sagrado que vai dar conta do recado do cuidar? A comunicação de qualidade, o encontro com os nossos pais, filhos ou com nós mesmos, vai muito além do amor. Ver o outro e a si mesmo, na essência, abre espaço para querer aprender uma nova linguagem, um novo olhar sobre a vida. Um balbucio pode ser fome. Mexer o corpo assim pode ser frio ou sono. Dizer que quer ir para casa pode ser querer a si mesmo. Viver o que é de verdade me mostra uma possibilidade de encontro com a minha essência e com a essência do outro, do jeito que for. Eu topo trabalhar para querer viver o que se apresenta.
Ele era uma pessoa, eu não sei se é tem um nome de uma coisa que dita isso aí, da situação, dessas coisas que nós vivemos na nossa vida lá em São Roque. E a gente, nessa época que a gente vivia lá com os pais e tudo mais, o pai era uma coisa, a mãe era outra coisa. Não eram duas pessoas, né? A mãe não tinha condições de ajudar os filhos